As notícias na RTP, edição de Vítor Melendez.
Extensão de saúde de Carrazete tem, a partir desta segunda-feira, instalações melhoradas. A Junta de Freguesia procedeu ali nos últimos tempos à melhoria de alguns dos espaços que permitem um melhor atendimento dos utentes e melhores condições de trabalho para funcionária, enfermeira e médico. A apresentação destas melhorias realizou-se na presença de diferentes entidades, desde logo a diretora do Aços Médio Tejo, a doutora Sofia Teriaga. Na ocasião marcaram também presença o deputado Hugo Costa, o vereador Helder Henriques e o presidente da Assembleia Municipal, José Pereira. Coube ao presidente da Junta de Paialvo, Amâncio Ribeiro, referir logo a abrir a importância desta intervenção.
Obrigado por terem vindo, por estar aqui presente nesta bocadinho ligeira renovação, alteração aos utentes, neste caso, fregueses meus, utentes do Centro de Saúde. Também são fregueses. São os mesmos. Acho que foi melhoramento para eles, não só para eles, como também para os profissionais que trabalham cá, acho que têm melhores condições para eles trabalharem. Portanto, acho que foi isso a nossa convicção para poder fazer aqui estas obras. Foi um pequeno arranjo, obra de feita que acho que as pessoas gostaram. Segundo já soube a crítica, acho que está acolhedor e fica bem.
Seguindo essas palavras do deputado Costa, que destacou o facto de ser muito importante esta realização de obras na resolução de pequenos problemas na área da saúde por parte das juntas de freguesia.
É importante as freguesias e juntas de freguesia estarem ao serviço da população. Muitas vezes em áreas que não são tão diretamente daquelas que são mais habituais, problemas nas juntas de freguesia, que as pessoas estão mais habituadas que as juntas de freguesia estejam a pavimentar estradas, que é importante, ou que estejam a fazer outro tipo de valências, mas esta também na área da saúde é fundamental, quer das juntas de freguesia, quer da própria Câmara Municipal, serem parceiros para a resolução de pequenos problemas que existem na saúde, porque obviamente, certamente problemas como os médicos, e outros problemas são bem mais complicados e bem mais complexos de resolução, como a doutora Sofia saberá muito melhor que eu, mas nestas pequenas obras, nestas pequenas reparações, as juntas de freguesia podem fazer um trabalho essencial de apoio à comunidade e sublinhar o trabalho que a Junta de Paial fez neste caso concreto. Cumprimentar também o Sr. Presidente da Junta da Aciceira, que no caso da Aciceira também tem feito outro tipo de trabalho na área da saúde, com muita pressão para resolver algum tipo de problemas também, cumprimentá-lo por isso. E dizer que isto é que é um papel importante da Junta de Freguesia, responder perante as necessidades das populações.
Helder é também presente e elogiou o trabalho realizado.
E é muito agradável ver todo este trabalho. Eu conhecia aqui a extensão antes das obras, já tinha passado por aqui, e é muito agradável ver este trabalho. Se na verdade ficam com as instalações substancialmente melhoradas, maior privacidade, melhores condições de atendimento, melhores condições para todos os utentes. Há que continuar e é com grande satisfação que nós vemos este tipo de trabalho. Há que nos apoiarmos na doutora Sofia para que sejam garantidas as condições em termos de recursos humanos médicos, não é? Que o nosso conselho é desfalcado, como já temos falado e já temos solicitado a colaboração do agrupamento da Aces Médio Tejo, precisamente para a colocação de médicos onde tanta falta fazem.
O Presidente da Assembleia Municipal de Tomar, José Pereira, elogiou também a intervenção realizada.
É sempre agradável a gente ver e saber que, neste caso concreto, os fregueses, os utentes deste local, vão sentindo algumas melhorias. Isto é bom para todos, não só para eles, para o Conselho e para o Médio Tejo. Acho que é agradável saber destas pequenas e grandes melhorias para quem precisa deste serviço. E daí eu também agradecer, não só na pessoa do Presidente, pelo cuidado e a sua equipe de transformar tanto este cantinho, mas principalmente também à doutora Sofia, que faz questão de salientar, e acredito, como disse o vereador Helder, também acredito que, efetivamente, dentro daquilo que é possível, ajudar com um novo equipamento ou em segunda mão é muito bom. Mas melhorar, sobretudo, aqui assim.
Diretora do Aços Médio Tejo, a doutora Sofia Teriaga, destacava depois o envolvimento dos presidentes de junta no objetivo da melhoria das condições de saúde e deixava também a garantia de que o Aços vai disponibilizar equipamento para o Centro de Saúde de Carrazão.
Outros presidentes de junta e o senhor vereador e o senhor deputado, significa que estamos todos juntos no caminho que temos que trilhar, significa que estamos unidos e para bem, principalmente os nossos utentes ou fregueses, como lhe quiser chamar, são todos, trabalhamos para as mesmas pessoas, para os mesmos utentes, para os mesmos fregueses. Portanto, estamos sempre a falar das mesmas pessoas, são pessoas. E fico muito contente de ver que as instalações estão melhores para os utentes e também para os profissionais, porque é muito importante para a motivação dos profissionais terem um mínimo de condições. Eu sei que isso é muito importante e fica aqui o meu compromisso também de melhorar aqui o equipamento imobiliário. Fica já aqui o meu compromisso, que também ando nessa senda de melhorar um bocadinho em termos de equipamento, todas as instalações. Portanto, fica já aqui o meu compromisso para com os profissionais. Talvez não seja mobiliário novo a estrear, mas será mobiliário com muito boas condições, com toda a certeza.
Foi apresentado no último sábado o projeto de uma nova unidade hoteleira para Tomar, o Hotel República. O hotel, unidade 5 estrelas, será implementado no imóvel já existente, que faz esquina entre a Praça da República e a Rua Silva Magalhães em Tomar, e que vai ser alvo de uma profunda remodelação. O novo hotel terá um total de 19 quartos e é para inaugurar até à próxima Festa dos Tabuleiros, num investimento que será da ordem dos 2 milhões de euros. A apresentação do projeto teve lugar no sábado, no Complexo da Levada. Numa sessão, contou com a presença do investidor, António Borges, do arquiteto autor do projeto, Gomes Lourenço, ainda do diretor executivo de consultora que fez o estudo de mercado para o hotel, Bruno Tavares, e da presidenta da Câmara de Tomar, Anabela Freitas. No final da apresentação pública do projeto, António Borges, de 52 anos, economista e natural de Tomar, falou à comunicação social sobre este novo hotel.
O hotel vai estar a funcionar para a Festa dos Tabuleiros. E se todos ajudarem, como ajudaram até agora, o objetivo é esse, porque temos de ter um hotel dessa categoria para a nossa festa.
Ou seja, quem vier à festa já pode dormir no Hotel República?
Estamos a fazer tudo para ser feito. O seu objetivo, se passar bem, é abrir em maio, abril, maio ou junho do ano que vem.
Qual é o valor do investimento?
Bom, o valor total vai ser um investimento de 2 milhões de euros, entre a compra do prédio e os trabalhos que vão ser efetuados lá dentro, 2 milhões de euros. É verdade que é um bocadinho alto para uns 19 quartos, mas como quisemos ter a categoria 5 estrelas, foi necessário fazer esse investimento. Que eu penso honestamente, se funcionar como está previsto, vamos recuperar brevemente.
Quantos postos de trabalho estão previstos?
Normalmente vamos ter necessário uns 15 postos de trabalho, vão ser sempre fixos, e mais uns 10 ou 15 vão ser necessários quando tivermos eventos, ou casamentos, ou festas privadas. Porque um dos objetivos que não falámos aqui também, é uma coisa que está a ser muito procurada pelo Porto e por Lisboa, é privatizar hotéis. E o nosso hotel tem essa capacidade para fazer isso, para casamentos, para festas privadas, para eventos. Isso vai ser um dos objetivos nossos. Aliás, estão aqui pessoas que vieram de Lisboa de propósito para ter conhecimento deste projeto e que já nos pediram futuras datas para o ano que vem.
Ficou aqui claro que este não é apenas um investimento feito com o coração, é um investimento com certeza de rentabilidade.
Ah, sim. Eu pedi ao Steam que veio aqui de Lisboa, porque uma das minhas ideias, eu queria, não queria misturar isto aqui com a minha paixão pela minha cidade. É por isso que eu pedi a pessoas de Lisboa que me fizessem esse estudo. Eu sou economista, trabalho na finança já há muitos anos, sei fazer contas. A primeira coisa que eu queria era que me dissessem se valia a pena, sim ou não. E quando o Bruno da Steam veio ter comigo e disse: António, aqui tens um potencial de rentabilidade enorme neste palácio, nesta cidade aqui, eu disse logo: não podemos perder esta ocasião, e começámos a trabalhar no projeto.
A Agência Portuguesa do Ambiente responde à ERTS a propósito das questões de poluição no Rio Napão. António Feliciano.
Quem o garante é a Agência Portuguesa do Ambiente, em resposta exclusiva a um pedido de esclarecimentos remetido pela ERTS. As estações de tratamento de águas residuais de Formigais e de Ceiça estão ilibadas da poluição que tem afetado o Napão desde os últimos meses, sendo que está confirmada a forte presença de fezes na água do rio. Eis então o teor da resposta da APA. Na sequência dos diferentes episódios de poluição registados no Rio Nabão, a Agência Portuguesa do Ambiente, em conjunto com o SEPNA, o Serviço de Proteção da Natureza e do Ambiente da GNR, realizou diversas fiscalizações ao longo da bacia hidrográfica do rio. Foram verificadas as duas hectares situadas no Conselho de Orém, bem como foram verificadas as margens do rio para detectar eventual origem do problema. Das duas hectares verificadas, foi possível constatar pela APA o seu correto funcionamento, quer pela autocontrole, solo, quer pelas análises ao efluente final efetuadas. A APA efetuou também a colheita de amostras de água do Rio Nabão em Tomar, verificando-se que a contaminação apresenta fortes indícios de contaminação fecal. Foi promovida uma reunião no Ministério do Ambiente, a pedido do município de Tomar, tendo-se acordado na mesma a necessidade de espoltar uma reunião conjunta entre os municípios de Orém e Tomar e esta agência, encontro que ocorreu no passado dia 12 de março. Ficou acordado entre os municípios referidos e a APA que uma equipa conjunta dos dois municípios iria fazer um levantamento exaustivo de eventuais ligações incorretas de efluentes domésticos nos coletores pluviais, inventariar igualmente, zonas onde as redes não são separativas e em que, com forte pluviosidade, conduz a descargas para a linha de água de caudais contaminados. Foi igualmente combinada a necessidade de avaliar o funcionamento das estações elevatórias, designadamente quando o caudal que recepcionam não seja compatível com os meios de elevação instalados, provocando o funcionamento do bypass. Da análise já feita por um dos municípios às redes de saneamento, já foram detectadas algumas ligações incorretas, situação que irá ser corrigida. Continuam previstas mais fiscalizações ao longo do rio para detectar alguma descarga industrial ou agropecuária. Este o teor na íntegra do esclarecimento enviado pela Agência Portuguesa do Ambiente para a ERTS, pedido exclusivo da ERTS, sendo que aqui fica claro a Agência Portuguesa do Ambiente iliba as hectares, quer de formigais, quer de ceiça, e confirma a forte presença de contaminação fecal no rio Nabão.
A Santa Casa de Misericórdia de Tomar esteve em destaque no recente especial informação da ERD, sendo que António Alexandre, o vice-provedor da instituição, esteve em estúdio no intuito de abrir as portas da instituição à comunidade, aproveitando também para fazer um ponto de situação sobre um organismo que já conta com mais de 50 de anos. A Misericórdia sublinha-se, centra a sua intervenção na área social, sendo que em Tomar esse trabalho se centra no lar, na unidade de cuidados continuados, na farmácia da Misericórdia ou ainda nas residências assistidas, só para citar as valências principais. O presente não é o mais desejável, mas há confiança de que a situação financeira da Santa Casa possa vir a melhorar. Uma das preocupações do vice-provedor da Santa Casa de Misericórdia é a situação financeira, sendo admissível a redução do número de trabalhadores. António Alexandre falou na ERTS da questão dos trabalhadores da instituição, que neste momento ascendem a cerca de 151.
Esta gestão é complexa porque estamos a falar de uma dimensão que é preciso ter nota, que é, nós temos à volta de 151 trabalhadores. E, portanto, as pessoas têm que olhar para a Misericórdia como uma instituição de solidariedade social, sim, presta um serviço social, sim, mas que é dos maiores empregadores do Conselho de Tomar. E esta história de ser o maior empregador requer que todos os meses haja dinheiro para pagar aos trabalhadores. E no caso da Misericórdia de Tomar, paga mal aos trabalhadores, como é o caso da maior parte das IPSS e das Misericórdias do país, porque não paga os salários à maioria dos trabalhadores que deviam ter. E depois, e quem estiver a ouvir, percebe perfeitamente. Há trabalhadores na Misericórdia que não são aumentados há vários anos. E dirão alguns que ouvem, também eu não. Depois, eu também tenho a minha pensão da reforma, o que é grave e o que irrita e põe mal disposto, e eu sou muito compreensível para isso, e isso toda a gente é compreensível, é que as pessoas, com esta história agora do aumento do salário mínimo, o salário mínimo sobe um ano, dois, três, e vai absorvendo e vai chegando. Portanto, há funcionários no lar e noutras instituições que, trabalhando lá há 15 ou 20 anos, vem uma funcionária que entrou agora, que está no ordenado mínimo, e que é o ordenado mínimo, é mesmo isso, é o mínimo, uhum. O nome diz tudo, mas que está já quase encostada, ou há funcionários que estavam lá e que recebiam mais 20 ou 30 euros por mês, que neste momento estão no ordenado mínimo, porque como o delas não sobe, o ordenado mínimo chegou lá. Portanto, até isto, do ponto de vista da gestão do recurso humano, porque a gestão dos recursos humanos não é só ter o cheque para dar ao fim do mês, é também manter o nível de qualidade de serviço e as pessoas dispostas, motivadas. Ora, não consigo motivar ninguém é motivável se não recebe o dinheiro que que deve ter em casa.
A Feira do Livro de Tomar chega este ano mais cedo. O Complexo Cultural da Levada vai ser ponto de encontro entre os dias 25 de abril e 6 de maio, com milhares de livros a preços cómodos e a presença de um conjunto diversificado de autores, entre os quais nomes bem conhecidos como o escritor Miguel Miranda ou a jornalista Alberta Marques Fernandes. A feira vai abrir ao público às 15 horas do dia 25 de abril e logo com a presença de Renato Paiva, autor das obras como Desenvolva as Inteligências do Seu Filho, SOS, Tenho de Passar de Ano, ou Queridos Pais, Odeio-vos. Licenciado em Ensino Básico e Mestre em Multimédia na Educação, é diretor da Clínica da Educação e da Academia de Alto Rendimento Escolar, Bow Study. E na quinta-feira, também pelas 15 horas, é a vez de Isabel Ricardo, autora das coleções como Os Aventureiros e Guerreiros da Luz, vir falar com o seu público mais jovem. Destaque também para sábado, 28, a apresentação de uma obra de Bento Tomarense, de Alma Nabantina, do fotógrafo Luís Ribeiro, a ter lugar pelas 18 horas, enquanto às 21 horas é a vez da feira contar com a presença de Miguel Miranda, autor do recente Sete Janelas com Vista para a Morte. É uma notícia, Rádio Hertz. O Conselho vai receber a Final Four da Taça de Portugal de Hóquei em Patins. A candidatura tinha sido apresentada de Tomar e da Associação de Patinagem do Ribatejo. Candidatura esta que mereceu a aprovação da Federação Portuguesa de Patinagem numa corrida onde também estavam como candidatas a cidade de Braga e Portimão. Ou seja, a 16 e 17 de junho, Tomar será palco para esta prestigiada competição, onde para além do Sporting Tomar vão marcar presença o Futebol Clube do Porto, o Ribadave e o Valongo, que será o adversário dos Leões na semifinal. O Costa, o vice-presidente do Emblema Nabantino, já confirmou à ERT esta boa notícia.
Será mesmo em Tomar, segundo que a Federação confirmou ao Sporting Clube de Tomar, que é o clube que é responsável pela candidatura. É uma grande notícia para Tomar em primeiro lugar, é uma grande notícia também para a nossa região. É também um sinónimo que o Sporting Clube de Tomar é reconhecido hoje como uma potência no mundo do hockey patins. Não podemos esquecer que é o segundo ano consecutivo em que o Sporting Clube de Tomar está na Final Four da Taça de Portugal. O Porto também, mas é um clube de outra dimensão, ou seja, é uma grande notícia, para além de uma grande época que realizámos esta época nas competições europeias, também uma classificação que muito nos honra no campeonato, e ter uma final em Tomar, com a dimensão de uma Final Four de hockey patins, um fim de semana inteiro, com as duas meias finais e depois com a final, é certamente uma grande notícia e deixa-nos a nós muito satisfeitos.
E no plano desportivo, Hugo Costa, jogar em casa, por assim dizer, aumenta as probabilidades de sucesso do Sporting Tomar, pelo menos em chegar à final?
O Sporting Clube Tomar tudo fará, em primeiro lugar, para chegar à final. É conhecido que há uma equipa que, pela sua dimensão, tem uma dimensão superior. Não há jogos impossíveis, mas toda a gente conhece o Futebol Clube porque tem uma dimensão superior. O Valongo é uma equipa com um orçamento superior ao nosso. Mas, obviamente, a jogar em casa, todos faremos para derrotar o Valongo e conseguirmos um lugar na final da taça entre o vencedor do Futebol Clube Porto Ribadave. Mas mesmo que o mesmo não seja possível, e eu acredito que vai ser possível, que os jogadores vão tudo fazer para ganhar aquele jogo, mas mesmo que isso não seja possível, certamente é muito importante estarmos na Final Four e é de sublinhar, de termos um jogo em Tomar, e isso é importantíssimo.
E assim fechamos. Vamos então ficar por aqui. É tudo. Fique bem. Fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.